Bem, senhores deputados, havendo o quórum para a reunião da nossa comissão, que hoje é presidida por mim pelas razões que todos nós conhecemos, na medida em que o seu presidente está em trabalho político e representação do seu partido noutra atividade, havendo o quórum, vamos então começar a nossa reunião. Há um conjunto de informações a prestar aos senhores deputados. Primeiro, desde logo, tem a ver com a visita da Comissão Moçambicana, nossa homóloga. No próximo dia 23, eles chegam no dia 22, têm um conjunto de iniciativas que não têm a ver com a nossa Comissão no dia 22. No dia 23, têm um almoço com o Presidente e sugiro em formato de Presidente, Vice-Presidente e coordenadores das comissões, a não ser que haja uma objeção para alguns dos senhores deputados, seguido de uma reunião com a mesa e os coordenadores desta comissão e a delegação que compõe a visita. Às 15h30, posteriormente estarão presentes na nossa reunião ordinária às 17h, e participarão, enfim, enquanto visitas, nos nossos trabalhos. Primeira dúvida que se coloca e que eu coloco à consideração dos seus deputados tem a ver com o facto de ter sido contactada a Sra. Presidente do Camões para vir à Comissão na próxima semana. Foi feita uma abordagem pela doutora Ana Vargas. Ainda não temos resposta. E a pergunta que aqui se coloca é se devemos insistir nessa vinda, tendo em conta o momento político, ou se deixamos cair a vinda da Sra. Presidente do Camões. Portanto, a opinião desta Comissão é que devemos insistir na vinda da Sra. Presidente da Comissão na próxima semana, ou pelo menos insistir nessa vinda, e depois ela dirá o que entender a propósito disso. Certa questão. Pode não ter agenda? Pode não ter agenda, mas essa é outra questão. Ponto número 3, relativamente às informações prévias à Ordem de Trabalhos, tem a ver com o facto de termos sido convidados pelo Senado italiano a participar numa iniciativa. Foram convidados o Presidente e os Vice-Presidentes desta Comissão, tendo em conta que nenhum dos visados manifestou vontade ou disponibilidade em participar, portanto a Comissão irá informar essa mesma indisponibilidade para participar. Presidente e Vice-Presidentes da Comissão. Ponto no seguinte tem a ver com a questão das apreciações parlamentares, que será analisada, suponho, amanhã em conferência de líderes. Até o momento não houve evolução nessa questão. Tem a ver com as apreciações parlamentares sugeridas ou solicitadas, quer pelo PCP, quer pelo PS. Portanto, em função da reunião e da conferência de líderes de amanhã, serão ou não feitas as apreciações aqui, em função dos visados. Mas para dar conhecimento que ainda está pendente esta questão, que não sofreu nenhuma evolução. Por último, nas informações, a composição da delegação à próxima conferência da PESC-PCSD, nos dias 4 e 6 de setembro, em Vilnius. Tendo em conta que ainda se mantém em vigor a resolução que foi aprovada nesta Casa, a composição da delegação do Parlamento é feita por 6 deputados, das Comissões de Defesa, de Assuntos Europeus e de Negócios Estrangeiros. Portanto, há aqui necessidade de indicarmos os dois elementos que fazem parte, compõem a Comissão de Negócios Estrangeiros. Eu tinha em mente, ou pelo menos tenho presente, que recentemente aprovamos um critério relativamente às representações desta comissão. Se for esse, não foi especificamente para esta deslocação em particular, mas foi um critério que deveríamos observar quando se verificassem deslocações ou representações da comissão. Não havendo outro critério específico, cabe ao PSD e ao PS indicarem cada um elemento para fazer parte desta comissão. Sendo certo que depois, no programa de trabalhos da conferência em si, o Parlamento Português tem de que indicar um elemento para fazer parte de uma comissão ad hoc, mas isso será depois da indicação destes deputados, da comissão, é que se verificará qual é que será o deputado que fará parte dessa comissão ad hoc. Assim sendo, não havendo objeções, o PS e o PSD terão que indicar à comissão quem é o elemento que faz parte desta comissão que se deslocará a Vilnius nos próximos 4 e 6 de setembro. Correto? Não havendo mais nenhuma informação, pelo menos da parte da mesa, entramos na ordem de trabalhos. Tinha, segundo creio, a indicação de que a senhora deputada Maria Belém Roseiro gostaria de, ou teria necessidade de ser a primeira a apresentar o seu relatório. Se não houver nenhuma objeção dos senhores deputados, eu passarei a palavra à senhora deputada para apresentar o seu relatório, então.
Muito obrigada, senhor Presidente, e muito obrigada aos colegas por essa facilitação de vida. Portanto, foi-me distribuída a proposta de resolução número 63/12, relativa à aprovação do protocolo facultativo à Convenção sobre os Direitos da Criança, por sua vez também relativa à instituição de um procedimento de comunicação adotado em Nova Iorque em 19 de dezembro de 2011, para efeitos de pareceres. Esta proposta de resolução reúne requisitos formais, foi distribuída em 19 de junho de 2013, e apresentada em versão autenticada em língua portuguesa. Eu digo isto porque, para nós e para esta comissão, acho que é importante frisar a importância de que os documentos nos cheguem em língua portuguesa. A forma e o conteúdo são as que deste relatório são as que normalmente se utilizam em relatórios similares e, portanto, não irão encontrar grandes surpresas, na medida em que o grande objetivo é percorrer o articulado deste protocolo e identificar as questões mais importantes, para além das justificações prévias que lhes subjazem. Como é evidente, sabemos que Portugal é parte da Convenção sobre os Direitos da Criança, foi aliás um dos primeiros países a ratificá-la. É também parte do protocolo facultativo à Convenção sobre os Direitos da Criança relativa à venda de crianças, prostituição infantil e pornografia infantil. Também parte de um protocolo facultativo à mesma Convenção, mas relativo à participação de crianças em conflitos armados. E o presente protocolo visa, sobretudo, preencher uma lacuna que existe relativa à impossibilidade da apresentação de queixas individuais no Comitê dos Direitos da Criança. Como é evidente, o principal objetivo é reforçar o princípio matricial da Convenção, que é o respeito pelo superior interesse da criança, e uma vez que é suposto que nos países existam mecanismos de proteção, este proposto por este protocolo visa reforçar esses mecanismos nacionais por forma a garantir uma aplicação mais eficaz da Convenção. Portanto, para todos os efeitos, este protocolo trata de um procedimento de comunicação. Nos seus considerandos, como é evidente, o reconhecimento por parte de Portugal do Comitê dos Direitos da Criança, ao fim e ao cabo, é um reconhecimento similar a outros que Portugal já fez no âmbito de instrumentos internacionais que pretendem proteger o exercício dos direitos humanos. e com a aprovação deste protocolo, Portugal reconhecerá, como é evidente também, a competência desse Comitê dos Direitos da Criança, declaração essa que decorre da aprovação deste instrumento. São 24 artigos que têm um âmbito subjetivo, a que partes se aplicam, todos nós sabemos, evidentemente, são as que ratificarem o protocolo. Tem como princípios gerais orientadores aqueles que decorrem da Convenção, que já foram aqui, aliás, enunciados, pelo menos o superior interesse da criança e o respeito pelos direitos e opiniões da mesma em razão da sua idade e grau de maturidade. Evidentemente, tratando-se deste tipo de matéria, têm que estar consagradas medidas de proteção especiais, designadamente a não violação dos direitos humanos, maus-tratos ou intimidação relativamente às crianças que façam ou entendam fazer uso deste instrumento. Também depois, em relação aos procedimentos de comunicação, o protocolo estabelece como é que se fazem as comunicações individuais, as medidas provisórias podem ser aplicadas pelo Comitê em caso da situação concreta o justificar, os requisitos de admissibilidade, uma vez que se exige que a caixa não seja anónima, que tenha que ser apresentada por escrito e também que tenham sido esgotadas todas as vias de recurso internas disponíveis, isto é importante, e só não se verificará esta regra se o processo relativo aos recursos pendentes internamente se prolongarem injustificadamente. Evidentemente também que terão só os factos ocorridos depois da entrada em vigor do presente protocolo é que podem ser analisados à vista do mesmo e a análise das comunicações deve ser feita de forma rápida e pode justificar a avaliação por parte do Comitê das medidas que são adotadas por cada Estado relativamente a essas queixas, uma vez que se trata de situações que já foram objeto de apreciação em sede de direito interno. Também se define o procedimento para o modo de comunicações entre Estados-parte, uma vez que um Estado-parte pode apresentar queixa em relação a outro Estado-parte da Convenção sobre o seu objeto e também se garante a confidencialidade do inquérito sempre que ele ocorra, confidencialidade sobre o inquérito e sobre a apresentação das observações que cada Estado-parte venha a produzir sobre o seu objeto. Depois também, se nas disposições finais se prevêem os termos de assistência e de cooperação internacionais, e digamos que quer as emendas, a denúncia ou depositar as notificações pelo secretário-geral, bem como as línguas fazem fé sobre ele também, constam do articulado do protocolo. Ora bem, no que se refere à opinião da relatora que eu resolvi aqui inserir, embora seja dispensável, como todos sabem, aquilo que me parece é, como é evidente, que Portugal deve adotar este protocolo, que faz todo o sentido, não só por aquilo que tem vindo a ser a prática do Estado português e a cultura desenvolvida nesta Assembleia da República de promoção e proteção do exercício dos direitos humanos, designadamente quando se trata de violações dos direitos das crianças. E, como é evidente, este momento está ajustado à natureza, à importância, à delicadeza e à sensibilidade desta matéria. Eu faço, no entanto, aqui uma sugestão, porque decorre também das obrigações incitas neste protocolo que cada Estado divulgue a sua existência. Porque de nada serve que haja mecanismos de recurso se ninguém souber que eles existem. E, portanto, insta os Estados a que divulguem a sua existência e a possibilidade de se recorrer a ele. E eu propunha aqui que, independentemente das competências específicas do provedor de justiça, que são, como sabem, que foram sempre muito valorizadas no domínio dos direitos da criança. Aliás, tem sido sempre vedada a criação de um provedor de criança como existe noutros países, precisamente porque o provedor de justiça em Portugal tem também competências reconhecidas nesse domínio, que se pudesse utilizar também o IAC como instituição não governamental, que tem uma prática muito grande nestes domínios dos direitos das crianças, para proceder a essa divulgação, uma vez que é a instituição pioneira na criação dos serviços telefónicos e anónimos e confidenciais, do SOS Criança, e se assim fizéssemos, também de certa forma íamos ao encontro do reconhecimento que a União Europeia já fez sobre o excelente trabalho realizado por eles, por esta instituição, e ainda a existência de uma recomendação recente. É certo que esta não é a Comissão dos Assuntos Europeus, mas sendo dos Negócios Estrangeiros é também dos Assuntos Europeus, uma recente recomendação de fevereiro de 2013 da União Europeia investindo nas crianças, que aconselha que sejam atribuídas mais responsabilidades às organizações não governamentais. Isto para quê? Para aproveitar todo o capital de conhecimento e da experiência que têm, não andarmos sempre a pensar em criar coisas novas, mas sobretudo potenciar aquelas que existem e que já têm protocolos de colaboração com o Estado. E, portanto, dito isto, penso que o parecer está agora sujeito à vossa análise. A Assembleia da República conclui com ele os procedimentos formais tendentes à aprovação e que a proposta de resolução reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser apreciada e votada em plenário. Muito obrigada pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dá-me então a palavra a quem se quer se pronunciar sobre este protocolo.
Sr. Presidente, muito obrigado. Muito rapidamente, para dizer que estou de acordo com este parecer e, aliás, com a sugestão também da relatora, que tinha já tido a oportunidade de ler, bem como, eu tenho que sair, portanto, vou já dizer, bem como o parecer os restantes pareceres, o último tive agora a oportunidade de ler, que é o da deputada Manuela Tender, e o do deputado Paulo Pisto e da deputada Mónica Ferro, também já os li e estou de acordo com eles, portanto, expresso o meu voto favorável, mesmo que não esteja aqui. Se assim for aceito, eu agradeci. Penso que estão bem elaborados e têm, aliás, informação muito, muito importante. Muito obrigado.
Muito obrigado. Mais alguma intervenção? Sra. Deputada Mónica.
Obrigada, Sr. Presidente. Para secundar a apreciação positiva do Sr. Deputado Bernardino Soares em relação ao parecer apresentado pela Sra. Deputada Maria de Belém, para lhe dar os parabéns, não nos espanta que este parecer tenha, na parte da opinião da relatora, contributos tão relevantes, até porque é conhecida a experiência e a preocupação da senhora deputada com estas matérias, e para lhe dizer que vimos também com muito bons olhos a sua sugestão, quer pelo caráter pragmático da mesma, quer pela possibilidade de construir sinergias em torno de algo que já funciona também em Portugal. E, portanto, não só lhe dar parabéns pelo parecer, como para apoiar a sua sugestão, que nos parece muito oportuna e muito útil. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Era para agradecer as opiniões dos meus colegas e também referir que já li os restantes pareceres dos meus colegas e, tendo que me ausentar, gostaria também de os saudar pela qualidade, pelo interesse e pelo esforço que fizeram no sentido de pormos praticamente a zeros o passivo da nossa comissão em termos de relatários. Quase. A doutora Ana Vargas é uma mulher insatisfeita, o que também diz bem da importância de nós termos uma assessoria exigente que anda atrás de nós para nos fazer trabalhar mesmo quando o calor aperta.
Muito bem. Então vamos votar as conclusões, apesar de haver consenso aparente sobre as opiniões da relatora, essas não são objeto de votação, mas sobre as conclusões deste parecer. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Dava então agora a palavra à Sra. Deputada Manuela Tender para fazer a apresentação do seu relatório.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saúdo o Sr. Presidente e os Srs. Deputados. A proposta de resolução número 60/12 visa aprovar o Acordo Quadro Global de Parceria e Cooperação entre a União Europeia e os seus Estados-membros, por um lado, e a República Socialista do Vietnã, por outro, que foi assinado em Bruxelas a 27 de junho de 2012. Este acordo quadro, que é um acordo quadro global de parceria e cooperação, constitui um forte compromisso da União Europeia e dos seus Estados-membros para com o Vietnã no domínio do desenvolvimento, do comércio, da economia e da justiça, nomeadamente porque abrange áreas como a saúde, o ambiente, a energia, a educação e a cultura, o trabalho, o emprego, a ciência e a tecnologia, a cooperação judiciária, o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, a criminalidade organizada e a corrupção. Portanto, um vastíssimo leque de temas que consideramos muitíssimo importante. Reconhece desta forma o interesse de um acordo de parceria e cooperação com o Vietnã para o reforço do papel da União Europeia no Sudeste Asiático, enquanto portador de valores universais partilhados como a democracia e os direitos humanos, particularmente importante numa região tradicionalmente influenciada por outros atores internacionais. Ao mesmo tempo, é tida também em conta a importância do estabelecimento de um quadro económico e político coerente para as relações da União Europeia com os Estados-membros da Associação de Nações do Sudeste Asiático. Analisando mais especificamente a iniciativa, este acordo quadro encontra-se dividido em 8 títulos. Primeiro título, natureza e âmbito de aplicação. Segundo, cooperação para o desenvolvimento. O terceiro, paz e segurança. O quarto, cooperação em matéria de comércio e investimento. O quinto, cooperação no domínio da justiça. O sexto, desenvolvimento socioeconómico e outros domínios da cooperação. O sétimo é o quadro institucional deste acordo e o oitavo integra as disposições finais. Logo no primeiro artigo, quanto à natureza e âmbito de aplicação do acordo, as partes confirmam o seu empenhamento na defesa dos princípios gerais do direito internacional, tal como estão definidos e configurados na Carta das Nações Unidas, reafirmados na Declaração da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre os princípios do direito internacional relativos às relações de amizade e cooperação entre os Estados e em conformidade com a Carta das Nações Unidas de 24 de outubro de 1970, bem como noutros tratados internacionais igualmente relevantes. Ao mesmo tempo, as partes confirmam o seu empenhamento em continuar a cooperar, tendo em vista a realização completa dos objetivos de desenvolvimento acordados internacionalmente, nomeadamente os objetivos de desenvolvimento do milénio. Esta disposição constitui um elemento essencial do presente acordo, que visa muito especificamente melhorar os resultados da cooperação para o desenvolvimento, nomeadamente no que se refere à desvinculação da ajuda e à utilização de mecanismos de ajuda mais previsíveis. Finalmente, há também o registro do compromisso entre as partes para promover o desenvolvimento sustentável em todas as suas dimensões, para cooperar, para fazer face aos desafios das alterações climáticas e da globalização e para contribuir para a consecução dos objetivos de desenvolvimento acordados a nível internacional. Assim, as partes comprometem-se a manter um diálogo abrangente, a promover o aprofundamento da sua cooperação em todos os setores de interesse comum previstos no presente acordo. Os objetivos deste acordo são claramente definidos e eu passo a enunciá-los porque me parecem muito esclarecedores sobre o âmbito do acordo quadro. Os objetivos, dizia, são estabelecer a cooperação bilateral em todas as instâncias e organizações regionais e internacionais pertinentes, desenvolver o comércio e o investimento entre as partes em benefício mútuo, estabelecer uma cooperação em todos os domínios de interesse comum ligados ao comércio e ao investimento, a fim de facilitar os fluxos comerciais e de investimento e de eliminar os obstáculos nestes setores, avançar através da cooperação para o desenvolvimento, com vista a erradicar a pobreza, a promover o desenvolvimento sustentável, a combater desafios emergentes como as alterações climáticas e as doenças transmissíveis, aprofundar a reforma económica e reforçar a sua integração na economia mundial. Outro objetivo é estabelecer a cooperação estreita nos domínios da justiça e da segurança, nomeadamente no que respeita ao Estado de Direito e à cooperação jurídica, à proteção de dados, às migrações, à luta contra a criminalidade organizada, o branqueamento de capitais e as drogas ilícitas. Pretende-se também promover a cooperação em todos os outros setores de interesse mútuo, designadamente os direitos humanos, a política económica, os serviços financeiros, fiscalidade, política industrial e pequenas e médias empresas, tecnologias da informação e da comunicação, ciência e tecnologia, energia, transportes, planeamento e desenvolvimento urbanos e regionais, turismo, educação e formação, cultura, alterações climáticas, ambiente e recursos naturais, agricultura, silvicultura, pecuária, pesca e desenvolvimento rural, saúde, estatísticas, trabalho, emprego e assuntos sociais, reforma da administração pública, associações e organizações não governamentais, prevenção e mitigação dos efeitos das catástrofes naturais e igualdade de género. Pretende-se também intensificar a participação atual e incentivar a participação futura das duas partes em programas de cooperação subregionais e regionais abertos à participação da outra parte. Assim como se pretende estabelecer uma cooperação em matéria de luta contra a proliferação de armas de destruição maciça e respectivos vetores, contra o comércio ilícito de armas ligeiras e de pequeno calibre em todos os seus aspectos e os resíduos de guerra. Pretende-se, assim, estabelecer uma cooperação no domínio da luta contra o terrorismo. Pretende-se, finalmente, é o último objetivo referido, reforçar a imagem e a visibilidade de cada uma das partes na região da outra parte, através de diversos meios, tais como intercâmbios culturais e recurso às tecnologias de informação e da educação. É importante que estas partes também assumam o compromisso de trocar pontos de vista e de cooperar no âmbito de instâncias e organizações regionais e internacionais, como as Nações Unidas e as respectivas agências e organismos, e promover o diálogo entre a Associação de Nações do Sudeste Asiático e a União Europeia, entre o Fórum Regional da Associação de Nações do Sudeste Asiático, a Cimeira Ásia-Europa, bem como a Organização Mundial do Comércio, são palcos onde esta cooperação vai assumir um papel preponderante. Eu abstinha-me, se os senhores deputados me permitirem, uma vez que já leram o relatório, de especificar cada um destes aspectos, uma vez que os objetivos são bem explícitos e foram enunciados, para passar ao último ponto, que era o do quadro institucional. Este acordo prevê a criação de um comitê misto, composto por representantes de ambas as partes ao mais alto nível possível, que terá por funções garantir o bom funcionamento e a correta aplicação do acordo, definir prioridades relativamente aos objetivos do acordo, acompanhar o desenvolvimento das relações entre as partes e formular recomendações para promover a realização dos objetivos, solicitar, se for caso disso, informações aos comitês ou a outros organismos estabelecidos ao abrigo de outros acordos entre as partes e examinar todos os relatórios que lhes apresentarem, trocar pontos de vista e formular propostas sobre questões de interesse comum, incluindo as ações a desenvolver futuramente e os recursos disponíveis para as levar a efeito e, finalmente, resolver litígios que surjam na aplicação ou interpretação do presente acordo. A regra geral, assume-se que o Comitê Misto reunirá anualmente em Hanoi e em Bruxelas alternadamente. A data será fixada como um acordo. Podem ser organizadas reuniões extraordinárias do Comitê Misto também mediante acordo de ambas as partes. A presidência será também assumida alternadamente por cada uma das partes e a ordem de trabalhos terá também de ser consensualizada entre as partes. Ainda nas disposições finais, definem-se os recursos para a cooperação, de forma a permitir alcançar os objetivos de cooperação definidos no presente acordo, a cláusula evolutiva que permita às partes alargar o âmbito deste acordo, de forma a aprofundar os níveis de cooperação, se necessário, nomeadamente através da concretização de protocolos para atividades ou setores específicos que venham a ser consensualizados. Finalmente, definem-se as regras quanto à aplicação e à interpretação do acordo, ao cumprimento das obrigações, às facilidades concedidas aos peritos de cada uma das partes, à aplicação territorial, à segurança nacional e à divulgação de informações bem como à entrada em vigor e à vigência do presente acordo. Uma vez que não será alvo de discussão em plenário, mas apenas de votação, também não me eximi a expressar a minha opinião, que basicamente entendo que basicamente é favorável, completamente favorável, uma vez que entendo que este acordo procura melhorar os resultados da cooperação para o desenvolvimento, atendendo às necessidades, às capacidades e aos níveis de desenvolvimento efetivo das partes, gerando benefício mútuo, bem como é um forte potenciador para facilitar os fluxos comerciais e de investimento e para eliminar obstáculos que existam atualmente nestes setores. Mas entendo que este acordo pretende também conjugar esforços na luta contra a pobreza, contra o terrorismo, o branqueamento de capitais, as drogas ilícitas, entre outros aspectos relevantes para a segurança, para o progresso e para a promoção da dignidade da pessoa humana. Entendo também que a posição geoestratégica do Vietnã e a sua integração na Associação das Nações do Sudeste Asiático, bem como o seu estatuto de país em desenvolvimento e as suas reconhecidas potencialidades, tornam este acordo importante para Portugal, potenciando o reforço da cooperação e das trocas comerciais, reconhecendo a importância do papel desempenhado pelo comércio no desenvolvimento e dos programas de comércio preferencial, visando o benefício mútuo. Vai, porém, este acordo muito mais além do que a promoção do comércio bilateral e multilateral, na minha opinião, contemplando um vastíssimo leque de domínios e de preocupações nos quais se prevê a cooperação para promover a compreensão entre os povos signatários, a investigação, o desenvolvimento, o benefício mútuo e a interação com vista ao desenvolvimento individual, social, comunitário e institucional, potenciador do bem comum. Assim, senhores deputados, proponho que a Comissão aprove as conclusões. O Governo tomou a iniciativa de apresentar em 6 de maio de 2013 a proposta de resolução número 60/12, que pretende aprovar o quadro geral de parceria e cooperação entre a União Europeia e os seus Estados-membros, por um lado, e a República Socialista do Vietnã, por outro, que foi assinado em Bruxelas a 27 de junho de 2012. Este acordo, o quadro global de parceria e cooperação, constitui, tal como é expresso no documento, um forte compromisso da União Europeia e dos seus Estados-membros para com o Vietnã nos domínios do desenvolvimento, do comércio, da economia e da justiça, nomeadamente abrangendo áreas como a saúde, o ambiente, a energia, a educação e a cultura, o trabalho, o emprego, a ciência e tecnologia, a cooperação judiciária, o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, a criminalidade organizada e a corrupção. Nestes termos, a Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas é de parecer que a proposta de resolução número 60/12, que visa aprovar este acordo quadro global, está em condições de ser votada no plenário da Assembleia da República, reunindo todas as condições regimentais. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Penso que foi suficientemente específica e minuciosa. No entanto, se houver alguém que queira intervir, Paulo Palpisco.
Muito brevemente, Sr. Presidente, só para felicitar a Sra. Relatora pelo seu parecer, que na sequência daquilo que já disse também a minha colega deputada Maria de Belém Roseira, é um parecer que é relevante, obviamente, porque é um acordo quadro global da União Europeia com um país do Sudeste Asiático e, portanto, é relevante para, não apenas para a União Europeia, mas para todos os seus Estados-membros. E, portanto, felicitá-la pelo relatório e, sobretudo, pelo deputado.
Posto isto, é colocado à votação. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade, agradecendo à Sra. Deputada o relatório. Passamos ao relatório seguinte, que o julgo deputado, autor de parecer, o deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente, este relatório que aqui no... Esta proposta que aqui nos é apresentada pelo Governo pretende a aprovação de um acordo entre Portugal e a Corporação Andina de Fomento e é um acordo que eu julgo que tem importância, sobretudo em virtude do momento a que vivemos, porque ele insere-se no reforço das relações entre Portugal e os países que fazem parte da Corporação Andina. Vem na sequência de um acordo que foi aprovado pelo nosso país, pelo governo, em 2009, em 30 de novembro de 2009, e na altura o precedente que existe já também é que já existe uma participação de Portugal, e isto insere-se na participação de Portugal nesta instituição, que é uma instituição de natureza financeira multilateral, e na altura Portugal, quando aderiu à Corporação Andina, aderiu através de uma participação acionista no valor total de 15 milhões de euros. A relevância deste acordo para Portugal neste outro domínio, que é o que está relacionado com os privilégios e as imunidades, tem a ver com o facto de dar continuidade a este processo que foi iniciado em 2009 e permite a Portugal incorporar-se nesta instituição que tem sede em Caracas e tem 17 países membros da América Central, da América Latina, também das Caraíbas e Espanha. Isto permite a Portugal, como principal objetivo, não só reforçar o relacionamento com estes países, que é esse um dos principais objetivos, mas também ter um conhecimento privilegiado dos projetos que forem apresentados no âmbito da Corporação Andina de Fomento. Portanto, é um acordo relevante que agora aqui nos aparece sobre esta forma de sequência de conceder um conjunto de privilégios e imunidades à Corporação Andina, relativamente a três aspectos. Por um lado, no que diz respeito à representação da Corporação Andina, à representação dos seus estabelecimentos, e por outro lado também dos funcionários e dos empregados que a Corporação Andina vier a ter aqui em Portugal. Neste sentido, aquilo que eu gostaria de dizer é que, obviando a apresentação do relatório, é que o acordo que aqui nos é apresentado tem essencialmente 14 artigos que incidem sobre esses três domínios, essencialmente a representação da corporação, os funcionários e também os seus empregados. Aqui isto permite a aquisição de bens imóveis para a sua representação no nosso país, com um conjunto de facilidades. Facilidades não só em termos, nestes domínios, relativamente, por exemplo, a questões relacionadas com impostos, mas também no domínio daquilo que são as facilidades que são concedidas aos funcionários e aos seus empregados, que têm um estatuto nunca inferior àqueles que têm os funcionários e os estatutos de outras organizações internacionais que estão sediadas no nosso país. Relativamente aos escritórios de representação, as operações que vierem a ser efetuadas ou que forem efetuadas ou que são efetuadas no nosso país, no que diz respeito aos lucros, aos bens e outros ativos, estão livres de impostos, da mesma maneira que os funcionários desempregados também têm essas facilidades na importação e na importação, ou de trazendo assim, bens de diversa natureza para o funcionamento do escritório de representação, ou depois repatriando esses bens para o seu país sem que sejam submetidos a encargos que estejam fora do acordo deste âmbito. Portanto, dito isto, basicamente é isto que eu julgo que interessa aqui referir. É um acordo que eu optei por não emitir a minha opinião, mas eu julgo que é um acordo que é relevante, sobretudo dado o momento em que nós vivemos, de alguma perturbação das relações entre Portugal e os países da América Latina, na sequência daquele incidente diplomático que nós aqui tivemos em Portugal com o avião do presidente Evo Morales. Dito isto, eu julgo que isto vem, efetivamente, cumprir esse principal objetivo, que é o do reforço do nosso relacionamento com estes países e, portanto, tendo em conta que este parecer se encontra em condições de ser a plenário para ser apreciado e votado, deixo aqui a minha apreciação neste sentido, portanto, pode seguir.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vejo que respondeu ao apelo de concisão e precisão do seu grupo parlamentar. Dava a palavra à Sra. Deputada para intervir.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É sobretudo para agradecer o trabalho que o Sr. Deputado Paulo Pisco desenvolveu na redação deste parecer e de facto a capacidade de síntese com que, foi agora, com que agora foi capaz de expor os principais traços. Esta trata-se de uma convenção relativamente normal do ponto de vista formal, que estabelece, como, como muito bem disse, as imunidades e privilégios em relação à Corporação Andina de Fomento e a República Portuguesa. Destacou os pontos principais, as imunidades e privilégios dos funcionários e agentes, das representações, e de facto para destacar que era uma convenção que, tardava em ser ratificada, é uma convenção de 30 de novembro de 2009, e num momento em que as relações diplomáticas se fazem com uma grande mobilidade, isto vem favorecer ainda mais a possibilidade de estabelecer relações entre a República Portuguesa e a Corporação Andina. Portanto, louvar o momento em que esta convenção é ratificada, porque de facto já tardava. Muito obrigada.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Colocar à votação quem vota contra, quem se abstém, e é aprovada por unanimidade. E, por último, a Sra. Deputada Mónica Ferro, com o último relatório do dia.
Com muito espírito de síntese. Vou ser muito sintética na apreciação desta comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, por duas razões. Em primeiro lugar, porque esta convenção, esta comunicação já seguiu os trâmites que nela estavam previstas e, portanto, já foi alvo de uma decisão pelo Conselho de Ministros dos Negócios Estrangeiros e Ministros de Desenvolvimento, já foi alvo de endosso pelo Conselho do Ambiente e já foi alvo de endosso também pelo Conselho de Assuntos Gerais, com a singularidade que destaquei no relatório de ter recebido uma referência nas conclusões finais do Conselho, que é de facto algo inédito em matéria de desenvolvimento. É raro haver uma referência a questões de cooperação para o desenvolvimento nas conclusões finais dos Conselhos Gerais Europeus. Mas o motivo pelo qual nós pedimos o escrutínio desta comissão, desta comunicação, peço desculpa, estou a ler comitê e comissão, desta comunicação, prende-se com o facto de se tratar de um processo que está em curso a nível global, a nível das Nações Unidas, a nível de organizações, das outras organizações internacionais, e tem gerado um grande interesse em Portugal. O processo de construção da próxima agenda de cooperação para o desenvolvimento. Nós estamos nos a aproximar do fim da agenda que está em vigor, a agenda dos Objetivos do Aumento do Milénio, termina em 2015, e tem havido, sob liderança das Nações Unidas, mas também esforços regionais, de pensar o que é que deve estar na agenda que se vai seguir a 2015. E a Comissão redige esta comunicação, que é uma comunicação intitulada Uma Vida Digna para Todos, Erradicar a Pobreza e Dar ao Mundo um Futuro Sustentável, que assenta numa estrutura que é bastante clara de se perceber. A Comissão faz um diagnóstico da situação atual, onde elenca quais é que são os principais desafios, a pobreza, a erradicação da pobreza, o desemprego, destacando os milhões, os 200 milhões de pessoas que estão desempregadas e os 75 milhões de jovens que estão desempregados, destaca as alterações climáticas e o problema da sustentabilidade, não só dos recursos, como dos modelos de prosperidade e do bem-estar. Portanto, há aqui uma preocupação com a sustentabilidade em duas grandes dimensões, na dimensão dos consumos, mas também na dimensão da produção, e, portanto, é uma comunicação em que há um diagnóstico muito detalhado e muito ambicioso do qual é o estado atual do mundo e dos seus desafios. A Comissão o que tenta fazer com este documento é estruturar uma resposta da União Europeia a este problema. E diz-lhe de forma muito clara que a União Europeia deve capitalizar em cima do que são os ganhos dos Objetivos do Aumento do Milénio, reconhece o mérito metodológico dos Objetivos do Aumento do Milénio, o facto de haver 8 objetivos, com metas, com indicadores mensuráveis e dentro de um quadro temporal previsto, que é o 2015, e a Comissão diz que esta metodologia deve ser replicada, mas com algumas correções. Diz, nomeadamente, que nós devemos ter objetivos que são universais, aplicáveis a todos os países, mas com metas e indicadores a cada país. Ou seja, aprende com alguns dos insucessos dos objetivos do momento milénio, que ao definirem objetivos demasiadamente globais, eram inaplicáveis em alguns países, que já os tinham atingido, e noutros foram percebidos até como podendo ter um certo caráter pejorativo, porque sabia que havia países que nunca atingiriam aquele objetivo. E, portanto, o que a União Europeia vem dizer é que em todos os países esta agenda tem que ser aplicada, mas essa agenda deve ser descodificada ao contexto nacional. É uma posição muito interessante, que foi acolhida noutros relatórios, nomeadamente o relatório do painel de alto nível, nomeado pelo secretário-geral para esta matéria, que foi apresentado no dia 31 de maio e que defende a mesma abordagem metodológica. Mas, além desta abordagem metodológica, a União Europeia destaca objetivos que já estão consensualizados. A União Europeia acredita que nos próximos objetivos deve estar a erradicação da pobreza, a sustentabilidade, deve estar as preocupações com as migrações e as dinâmicas populacionais, mas acrescenta objetivos que não estavam presentes na agenda até agora. Nomeadamente, uma grande preocupação com o empoderamento das mulheres e o empoderamento dos jovens, e não poderia deixar de destacar, embora com contornos de opinião pessoal, o facto de a Comissão ter feito uma referência muito específica à saúde sexual e reprodutiva e direitos conexos das mulheres. É uma agenda muito ambiciosa, é uma proposta muito ambiciosa da parte da Comissão Europeia, porque é uma matéria que não estava tratada ainda, que foi tardiamente tratada nos Objetivos do Momento Milénio, e, portanto, traduz a vontade da União Europeia, na minha opinião, de voltar a ser uma voz assertiva e positiva nas negociações internacionais. As duas outras áreas que gostaria de destacar são os direitos humanos. Há uma grande preocupação com os direitos humanos e que os direitos humanos devem estar nessa agenda, e uma outra linha de preocupação diz respeito ao facto de a Comissão achar que a boa governação, o Estado de Direito, a paz e a segurança devem ser objetivos de per si e não pré-condições para o desenvolvimento. Esta é a proposta da União Europeia, é uma proposta, como digo na opinião, é uma proposta que muitos acharam que não passaria no escrutínio ajusante dos Conselhos, não passaria desta fase de comunicação da Comissão ao Parlamento, ao Conselho, ao Comitê Social Europeu, ao Comitê das Regiões, mas que conseguiu reunir um consenso muito grande entre os países membros da União Europeia e que vai ser apresentada e que está a ser apresentada às Nações Unidas como uma proposta de uma voz única para a União Europeia. Congratulo-me especialmente com algumas aquisições nesta proposta europeia, com o facto de haver uma voz consensual, o facto da busca do consenso não ter diminuído o nível de ambição da proposta, era uma preocupação muito grande nas negociações internacionais, e congratulo-me com o facto destas novas áreas, da saúde sexual e reprodutiva, da paz, segurança, direitos humanos, Estado de Direito, estarem mencionados como objetivos concretos de desenvolvimento. Acho que é desta forma, acredito que é desta forma, que a União Europeia recupera a sua voz de grande jogadora internacional ao colocar a fasquia tão elevada e demonstrar-se empenhada em garantir a todos uma vida digna até 2030, ou mais tardar até 2050. Isto é uma abordagem mais realista à proposta da União Europeia. E, portanto, este foi o motivo pelo qual nós decidimos pedir ou solicitar o escrutínio desta COM, por acharmos que é uma matéria que é tão estruturante a nível internacional, que a Comissão de Negócios Estrangeiros deveria manter uma atenção perto, ou uma atenção mais próxima destas matérias. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Há a palavra para se pronunciar, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Eu queria só, nome pessoal, mas como deputado, como é evidente, dizer que fico contente de ter sido hoje aqui apresentado este relatório, visto que eu estive há uma semana, durante horas, à espera que terminasse o chamado segundo ponto de ordem de trabalhos para se entrar no terceiro, em que estava este relatório, no meu gabinete, e depois, para o meu espanto, não houve terceiro, e foi eliminado, e, portanto, porque queria fazer nessa altura é que eu estou a fazer agora, que é dizer que é um excelente relatório e dar os parabéns à senhora deputada. Muito obrigado.
Doutor Paulo Pires.
Também um pouco no mesmo sentido, para felicitar a deputada Mónica Ferro pela elaboração deste relatório. É um relatório muito detalhado e é um relatório muito importante, com muita informação, que é relevante para que nós continuemos empenhados e envolvidos nesta questão que é fundamental a nível planetário. A deputada Mónica Ferro é uma militante destas questões, da cooperação para o desenvolvimento, tem um empenho muito grande na forma, envolve-se extraordinariamente em todas estas questões relacionadas com a cooperação para o desenvolvimento, e este relatório aqui também não escapa a essa sua atitude relativamente a estas questões. Ainda para mais, porque é importante que o Parlamento Português mantenha esta atenção, atenção acrescida, porque estas questões em períodos de crise têm tendência a serem mais maltratadas ou relegadas para um segundo ou um terceiro plano, e a União Europeia tem efetivamente um papel muito importante a desempenhar neste domínio, que tem a ver com a luta contra estes fenómenos atrozes que afligem a humanidade, que têm a ver com a pobreza em todas as suas dimensões, na falta de condições para o acesso à saúde, à educação, em todos esses domínios, e portanto aqui com esta abordagem particular, que é um conceito muito caro às Nações Unidas e à União Europeia, que é o desenvolvimento sustentável e todas as dimensões que estão relacionadas com ele a nível económico, social e também ambiental. Até porque essa projeção que é feita de que o planeta terá cerca de 9 bilhões de habitantes em 2050 obriga-nos a ter uma atenção acrescida a estas matérias, e é por isso que a deputada Mónica faz uma abordagem muito, muito consciente, muito informada e muito detalhada desta questão, e é importante que todos nós tenhamos consciência disso. Era isto que eu queria dizer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, e obviamente foi aprovado por unanimidade, agradecendo ao Sr. Deputado a apresentação do relatório. Entramos no ponto 3. Da nossa ordem de trabalho, distribuição de iniciativas, temos uma proposta de resolução 64/12, que aprova a Convenção Internacional para a Proteção de Todas as Pessoas contra os Desaparecimentos Forçados, adotada em Nova Iorque a 20 de dezembro de 2006. De acordo com a nossa grelha, cabe ao PST elaborar parecer. Ponto número 4, que tem a ver com o plano de atividades da Comissão, dizer que será distribuído o plano de atividades da presente sessão legislativa, e o objetivo é que os senhores deputados se pronunciem sobre o próximo plano de atividades para o próximo ano. Portanto, na próxima reunião, eventualmente, até à próxima reunião, serão solicitados contributos, sugestões, pronunciamentos dos vários grupos parlamentares e deputados sobre o plano de atividades desta comissão. Por último, ou por penúltimo, aprovação das atas 98, 99 e 100. Presumo que todos temos conhecimento delas. Ninguém vota? Ah, Paulo Pisco.
Eu só gostava de dizer uma coisa relativamente... Eu fotocopiei a página onde havia uma referência à discussão que houve aqui a propósito do Serviço Europeu de Ação Externa. E na parte relativa... Eu agora não me recordo se era na ata 98, se era 99, mas me parece-me que é 99. E aquilo que eu gostava de dizer relativamente a este aspecto, daquilo que foi a minha intervenção, que não está explícito e eu acho que é importante, é que aquilo que eu referi é que o Serviço Europeu de Ação Externa deve ser entendido em termos europeus como um serviço complementar e não como algo que vai atrapalhar ou sobrepor-se à diplomacia e à soberania que os Estados-membros devem ter no âmbito da sua ação externa. Esta dimensão da complementaridade que eu sublinhei quando fiz a intervenção não está na parte relativa à ata, e eu parece-me que isso é o mais importante daquilo que eu disse sobre este assunto e sobre a discussão que houve aqui.
Muito bem, com esta chamada de atenção aos serviços para aperfeiçoamento, referir também que a ata referida à audição do Sr. Embaixador de Portugal em Tunos não será publicada, apesar de ser aprovada, não será publicada no site da Comissão na internet, tendo em conta que, obviamente, deve-se ter alguma especial atenção neste tipo de audições. Por último, os outros interesses, os outros assuntos interessantes, era isso que me queria referir, e, portanto, Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito brevemente, era só para informar a Comissão que a Comissão recebeu um convite por parte do Senado italiano para participar numa grande conferência que vai decorrer agora em breve, no dia 19, no âmbito da representação dos cidadãos que vivem no estrangeiro. e era para informar que eu estarei presente nessa discussão que vai haver no Senado italiano, juntamente com outros representantes de outros países. É só isso.
Caso isso altere, nós falamos sobre isso no início da sessão, nas informações, vamos ter que alterar, nesse caso, a informação que a Comissão facultará ao Senado italiano. Pronto. Mas não há problema, é só para alterarmos de facto.
Desculpa, porque é que não ouvi mesmo.
Não faz mal.
Não ouvi mesmo.
Até e deixa de ser assim.
O que é que foi referido?
Passa a ser mais elegante a nossa resposta ao Senado italiano. A resposta era que não havia nenhum deputado com disponibilidade para participar. Nesse caso, estará representado pelo seu deputado Paulo Pisco.
O convite foi feito à mesa e
os ex-presidentes, exatamente.
Eu peço desculpa, mas não ouvi mesmo.
Faz mal. Alteramos a resposta e, de alguma forma, até nos favorece.
É só uma pergunta de procedimento. Na próxima reunião ainda pode haver a apresentação de pareceres? É uma reunião normal?
Quer dizer, vamos lá, já não...
Claro.
Vai cá estar a delegação moçambicana.
Pois.
E se tiver cá a Presidente do Instituto Camões, vai depender um bocadinho do tempo. Mas porque senão, e se tivermos a apreciação parlamentar, vamos ter que agendar. Mas porque de resto podemos agendar, porque eu tenho algumas dúvidas que a Presidente do Instituto Camões venha. Queria que agendássemos algum parecer.
Este do PS que foi distribuído agora,
e que ficaria?
Já lhe digo depois.
Está bem.
Porque há alguma pressa em apresentar as ratificações dos documentos.
Está bem.
No caso, é melhor fazer isso no início da reunião,
nos
primeiros
10
minutos da reunião, do que depois.
No fim. Muito bem, não havendo mais nada a tratar, agradeço a todos e boa tarde.